DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, analista questiona a vontade da Renamo em desarmar-se.
Pode ser questão logística que leva o partido a procurar livrar-se dos seus homens. O segundo fato pode ser um medo de esses homens poderem se juntar a Mariano.
Em Angola, João Lourenço admite que autárquicas não se realizem no próximo ano.
Eu não sei se será no próximo ano, no dia 15 de outubro, portanto, há pouco mais de um mês, há um mês e 10 dias. Fomos muito claros com relação às eleições autárquicas.
Zimbabueanos continuam a sofrer por massacres de há décadas. Apesar dos ataques e fragilidades para cessar fogo no centro de Moçambique, a Renamo, na Zambésia, diz que está ansiosamente à espera do desarmamento e reintegração social dos seus militares. Ouvido pela DW, o analista político Ricardo Raboco afirma que a falta de dinheiro do maior partido da oposição pode ser o motivo por detrás desta vontade de querer acelerar o processo de desarmamento. Detalhes com Marcelino Moeia.
Numa entrevista exclusiva à DW África, a delegada política da Resistência Nacional Moçambicana, Maria Elisa, manifestou-se contente com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração que já decorreu em Sofala. O chamado DDR está a ser encabeçado pelo presidente Filipe Nyusi e pelo líder da Renamo, Suf Mamad, no contexto de manutenção da paz. A delegada explica que há muitos ex-combatentes da Renamo na Zambésia, à espera de serem abrangidos pelo DDR.
Nós temos estado a fazer trabalho nos distritos. A situação política na Zambésia é positiva. O processo de DDR está a acontecer normalmente. As pessoas estão a ser desmobilizadas. Nós temos os nossos sítios, mas aqui na Zambésia ainda temos estado a acompanhar em outras províncias, em Manica, Sofala. E o processo está a andar. Não sabemos se estão já para este ano, se é para o próximo. É grande a ansiedade que nós temos para que isso aconteça aqui na nossa província. É para também as pessoas se juntarem à sua família. A família está à espera. Todos estamos esperançosos. Isso acontece aqui na província da Zambésia.
Para a Frente de Libertação de Moçambique, as declarações de Maria Elisa não são mais nem menos do que um alinhamento aos ideais do presidente Filipe Nyusi. Manuel Franco é o porta-voz do Comitê Provincial da Frelimo.
Ela está a assumir a responsabilidade que o governo de Moçambique está tendo segundo o plano deles. O presidente da República é o homem da paz, é o homem que sempre cumpre com as suas orientações. Ele está ainda a assessorar o processo. Estão lá as comissões formadas com o aparecimento da DDR. A Renamo sente-se aliviada, pretendendo que esse processo se acelere, desde que também eles não criem obstáculos.
O analista político Ricardo Raboco estranha a vontade da Renamo em desarmar-se. Raboco acha que o partido encontra-se em falência. Não tem nenhum centavo para custear as bases militares que antes eram mantidas por Afonso de la Cama.
Esta é uma hipótese central. Um partido que sempre sobreviveu a partir do ativo militar, usou o ativo militar para empurrar a Frelimo e o governo a aceitar as suas vontades. Hoje aparece que todos eles estão com vontade de desarmados e reintegrados socialmente. Pode ser estranho. Neste momento, a responsabilidade daqueles homens é da Renamo. O controle daqueles homens é da Renamo. Pode ser questão logística que leva o partido a procurar livrar-se dos seus homens. O segundo fato pode ser um medo de esses homens poderem se juntar a Mariano Nyongo. Porque o documento que Mariano Nyongo envia, do ponto de vista da dignidade, de uma reintegração condigna, ele é muito vantajoso do que o acordo assinado em Maputo.
Um membro do Movimento Democrático de Moçambique, Cristiano Evaristo, saudou os pronunciamentos da delegada da Renamo, mas exige sempre a inclusão de membros da sociedade civil em um processo de negociação que possa ocorrer com a Frelimo.
Nós, como MDM, queremos aquilo que vai ser debatido seja o assunto para todos os moçambicanos. Nós todos participamos, a sociedade civil faça parte desses debates, este DDR, para evitarmos futuros problemas.
De Clima para a DW, Marcelino Moeia.
E queremos saber também a sua opinião. Concorda que a falta de dinheiro da Renamo pode ser um dos motivos que explica a pressa do partido em desarmar? São vários os comentários que nos estão a chegar sobre este tema. Pinheiro Júnior diz que, na sua opinião, não tem nada a ver com falência monetária, mas sim falência no contexto de capacidade de liderar o partido, mantendo todas as alas sob comando do presidente. Ficou claro que de la Cama foi um grande líder. A atual liderança não tem esta capacidade e mesmo que entre outra pessoa fará o mesmo. E com a Renamo desarmada, o multipartidarismo em Moçambique está comprometido enquanto não se revira a lei eleitoral. Já Ernesto Vítor Cubuinho, que nos escreve de Chibabava, Sofala, concorda que seja falta de dinheiro. A Renamo já não tem fundo para custear, é por isso que houve o desarmamento. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, um novo ataque no centro do país deixou duas pessoas feridas, uma das quais em estado grave. A responsabilidade do ataque, que ocorreu na quarta-feira, foi atribuída pelas autoridades à autoproclamada Junta Militar de Mariano Nhongo. Várias organizações não-governamentais moçambicanas criticaram as declarações do presidente Filipe Nyusi, que na quarta-feira acusou alguns órgãos de comunicação de estarem a manipular a opinião pública sobre o conflito em Cabo Delgado. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento condenou com veemência as declarações por serem atentatórias às liberdades de expressão, de imprensa e de pensamento. Por seu lado, o Instituto para a Comunicação Social da África Austral, o MISA, entende que com estas declarações Nyusi ordenou às Forças de Defesa e Segurança a agirem por conta própria contra os órgãos de informação considerados errantes. O Hospital Central de Maputo, a maior unidade de saúde de Moçambique, queixa-se de uma enorme sobrecarga devido à Covid-19. Quem a diz é o diretor-geral da unidade, Mouzinho Saide, que acrescentou ainda serem necessários mais profissionais de saúde devido à situação atual. Angola e República Democrática do Congo vão contar com um comitê técnico conjunto para a Zona Comum de Exploração Petrolífera, anunciou o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás angolano. Esta foi uma das conclusões saídas da reunião em Luanda desta quinta-feira entre o governante diamantino Pedro Azevedo e o seu homólogo congolês.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente João Lourenço reuniu-se esta quinta-feira com a juventude de vários segmentos da sociedade angolana. O encontro onde aproveitou para reforçar que não sabe quando serão realizadas as eleições autárquicas no país. Outro dos temas em debate foram finalmente as últimas manifestações que continuam a agitar Angola. Neste encontro não faltaram reivindicações, como nos conta o nosso correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
Francisco Paciente, responsável da nova aliança dos taxistas, ANATA, pediu a inserção desta franja na Caixa de Segurança Social.
Precisamos também da formalização e da carteira profissional destes taxistas para que uma única entidade trate desta matéria.
Francisco Teixeira, líder do movimento dos estudantes angolanos MEIA, lamentou o facto de ainda existirem muitas escolas públicas, milhares de alunos que aprendem sentados em pedras e latas.
Convidamos a Vossa Excelência também, por vezes, quando tem um tempinho, a visitar algumas escolas públicas para ver a nossa realidade.
Por seu turno, o humorista Costa Vilola, do grupo Estunesa, pediu mais valorização à classe artística angolana, sobretudo na isenção do imposto a determinadas atividades culturais.
Porque não é normal uma produtora de espetáculo pagar o mesmo imposto que uma Unitel ou uma Sonangol, quando não temos o mesmo nível de rendimento, Sr. Presidente.
Para além destas, houve também a participação de alguns revus, como Manuel Chivon, Danito Alves. Entretanto, alguns dos principais rostos das últimas manifestações, por exemplo, Benedito Jeremias, dito Dali, não participaram nesse diálogo com o Presidente da República. Na manhã desta quinta-feira, um grupo de ativistas, entre eles Laurinda Gouveia, promoveu uma conferência de imprensa em que afirma que este encontro era apenas para ludibriar a comunidade internacional. Porém, algumas inquietações levantadas no encontro entre a juventude e João Lourenço foram respondidas na hora, outras virão ou não com o tempo. Haverá eleições autárquicas em 2021? O presidente João Lourenço mostrou-se cético.
Eu não sei se será no próximo ano, no dia 15 de outubro, portanto, há pouco mais de um mês. Há um mês e 10 dias. Fomos muito claros com relação às eleições autárquicas.
João Lourenço reconhece que Angola é um dos poucos países da África Austral que não realizam autarquias, facto que pode ser considerado vergonhoso, segundo ele.
Até 2018 não se fez absolutamente nada, não se deu nenhum passo em concreto para a institucionalização do poder autárquico em Angola.
Em relação às manifestações, o chefe de Estado lamenta o excesso policial e a morte de manifestante, mas diz que a polícia não usou balas reais para reprimir os protestos do dia 11 de novembro. A DW África perguntou ao politólogo angolano David Sambongo se este diálogo entre o presidente e a juventude pode ser entendido como uma pausa ao fim dos protestos de rua sobre o desemprego, autarquias e melhores condições de vida.
O não cumprimento das questões que se levantaram nesse diálogo poderá desembocar em novas manifestações. Portanto, toda ação tem uma reação e nós precisamos entender que as reações são de curto, de médio e de longo prazo.
Sobre as eleições autárquicas, o analista lamenta a intervenção de João Lourenço, que chama de manobra dilatória, que espera pela conclusão da aprovação do pacote autárquico para se convocar às eleições locais.
Demonstra e manifesta claramente que não tem intenção de ver as autarquias locais materializadas em tão pouco tempo e que está a fazer uma agenda dilatória para a não efetivação das autarquias locais.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Contra o crime.
O que é que está a acontecer aqui?
Nada.
Quem está aí? Meu Deus, Chica. O que é que se passa contigo?
Estou bem. Obrigada, professora.
Estás grávida. Ei, detetive. Assustou-me.
A Escola Jardim parece um ninho de corrupção. Quem tem dinheiro tem boas notas. E quem não tem é forçado a fazer favores sexuais a outros.
Escola da Corrupção, a nova radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido sobre abusos sexuais nas escolas. Para ouvir todas as semanas, sempre à segunda-feira de manhã. Saiba mais em www.dw.com/aprenderdeouvido.
Contra o crime.
Falar de Matabeleland no Zimbábue é ainda hoje recordar um grande sofrimento para muitos zimbabueanos. Passados 37 anos desde que foi um dos piores massacres que o país tem memória, as feridas ainda não sararam e o trauma permanece. É o que diz o cineasta Zenzele de Bela, que investigou durante muitos anos estes assassinatos. O novo governo que veio em 2017, liderado por Emmerson Mnangagwa, tinha feito muitas promessas para tentar curar as feridas, mas acho que tem feito mais para encobrir do que para curar. Eles não querem dar às pessoas o espaço que elas precisam para falar sobre o que aconteceu. Estávamos em 1983, quando o antigo presidente Robert Mugabe rompeu a coligação do seu partido, ZANU-PF, com a União Popular Africana do Zimbábue, ZAPU, liderada por Joshua Nkomo. Com o pretexto de sancionar os dissidentes do seu partido, foram enviadas para Matabeleland as forças armadas leais a Mugabe, que acabariam por cometer atrocidades que resultaram na morte de cerca de 20 mil civis. Numa tentativa de ajudar a lidar com os episódios de violação dos direitos humanos, o governo estabeleceu em 2018 uma comissão de paz e reconciliação. No entanto, diz o cineasta, esta reconciliação é difícil de alcançar, precisamente porque o maior obstáculo é o governo, pois foi o partido ZANU-PF que esteve envolvido no massacre. Foi o exército e pessoas como Emmerson Mnangagwa, que é agora presidente, que estiveram na vanguarda do genocídio. Por isso, não se sentem à vontade para discutir este assunto e encontram sempre formas de o encobrir. Eles não são genuínos quando falam em abordar esta questão. Pouco tem sido feito por esta Comissão de Paz e Reconciliação. O massacre de Matabeleland não foi o único na história do Zimbábue. Vezes sem conta são encontradas valas comuns de atrocidades cometidas em diferentes anos. Kit Silica, que estudou o massacre no âmbito da sua tese de doutoramento na Inglaterra, tem também uma opinião crítica sobre as leis por que se rege a Comissão de Paz criada pelo governo. Silica critica o facto desta não terem atenção aos desejos das famílias das vítimas e aponta o dedo aos métodos duvidosos que foram utilizados, por exemplo, nas exumações em Mashonaland. As pessoas que estão a levar a cabo as exumações não são formadas em arqueologia ou antropologia forense. Estas exumações foram realizadas por pessoas sem formação, apoiantes do partido no poder. Não há registros em papel nem identificação de restos humanos, questões que estão a contribuir para um encobrimento de crimes de guerra. O mesmo investigador admite que, ainda que exista uma organização decente de direitos humanos a fazer campanha pela mudança da legislação, a fadiga e o medo das vítimas paralisa muitas vezes o protesto e a vontade de confrontar o governo.
DW Notícias.
Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed lançou ontem aquilo a que chamou ofensiva final contra as tropas da Frente Popular de Libertação do Tigray, TPLF. Abiy Ahmed garantiu que o exército terá um grande cuidado para proteger os civis inocentes e que serão feitos todos os esforços para assegurar que a cidade de Mekelle, que foi construída através do trabalho árduo do nosso povo, não fique gravemente danificada. Entretanto, em declarações à agência France Press, vários refugiados etíopes afirmaram que o exército bloqueou uma das principais estradas para o Sudão, impedindo assim a saída de outros refugiados em fuga da região de Tigray. Também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados dá conta que o número de refugiados a chegar ao país vizinho diminuiu drasticamente na última semana. Na quarta-feira, o Acnur contabilizou 718 chegadas, ao passo que no dia 21 este número tinha alcançado os 3.800. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa vai enfrentar na próxima quinta-feira o primeiro voto de censura no Parlamento desde que foi eleito. A notícia foi avançada ontem pelo porta-voz da Assembleia Nacional Sul-Africana, que disse ainda que o debate da moção apresentado em fevereiro pelo Movimento Africano de Transformação, que conta apenas com 2 deputados na Assembleia Nacional, será presencial. O governo do Benin anunciou ontem que vai realizar eleições presidenciais a 11 de abril de 2021. Ainda não se sabe se o chefe de Estado, Patrice Talon, se tenciona recandidatar a um segundo mandato, mas há poucas dúvidas entre os observadores de que o fará. O diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse esta quinta-feira que é evidente que a segunda vaga de infecções pelo novo coronavírus chegou ao continente. Na última semana, o continente africano registou 94 mil novos casos de infecção e 2.400 mortes devido ao Covid-19. 70% do total de infecções foram registadas na África do Sul, Marrocos, Egito, Etiópia e Tunísia. A Alemanha ultrapassou o limiar de 1 milhão de infectados pelo novo coronavírus. Esta é uma informação avançada pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. Já na Alemanha, a entidade responsável pela monitorização da pandemia, o Instituto Robert Koch, aponta para os 980 mil casos. O país governado por Angela Merkel registrou esta quinta-feira um número recorde de mortes provocadas pela doença. Esta quinta-feira foi noite de Liga Europa. O Hoffenheim, que já se qualificou para a próxima fase da competição, venceu os checos do Craig Gower por 2-0. 3 pontos também conseguiu o Bayer Leverkusen frente ao Hapoel Beersheva, que venceu por 4-1.
DW, espaço do ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Acha que a falta de dinheiro da Renamo pode ser um dos motivos que explica a pressa do partido em desarmar? Foi esta a questão que lhe colocámos na manhã desta sexta-feira. Francisco Pacheco António Chigogoro diz que o problema da Renamo é mais do que o dinheiro, é a falta de transparência dos processos que levaram à ascensão da nova liderança, é o tribalismo, a exclusão e a perseguição aos membros que não votaram e não nutrem simpatias pelo novo líder. São estes alguns dos motivos que, na opinião deste nosso ouvinte, estão a criar clivagens e, consequentemente, a falência do partido. Também na opinião de Taibo Habibo, o problema da Renamo é o tribalismo. Depois da morte de Afonso, queriam que fosse alguém do centro na liderança. Mas Mário Maci discorda e diz que o problema não é de tribalismo, mas dos dirigentes que querem fazer-se despertos e querem comer sozinhos. Lembro-me dos outros antigos combatentes que não foram indenizados e os mais germanos que, para ter os direitos deles, são obrigados a fazer barulho sobre uma coisa que o governo sabe que é deles por direito. Ainda segundo este este nosso ouvinte, à falta de vontade de deixar o povo moçambicano em paz entre a Renamo e a Frelimo. Também na opinião de Kik Miss, o tribalismo é artimanha para justificar o fracasso da nova liderança. E por fim, Sacul Cardoso afirma que os verdadeiros homens armados da Resistência Nacional Moçambicana estão armados e não vão entregar as suas armas, junto com o seu presidente general Mariano Nyongo. O espaço do ouvinte desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e se quiser saber mais, já sabe, junte-se a nós em www.tw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo e eu aproveito agora para lhe desejar um ótimo fim de semana.